Bom.
Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião desta tarde. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, naturalmente. Desejar as boas-vindas, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, da Comissão de Assuntos Europeus, ao Sr. Embaixador João Valdo Almeida, que vai pronunciar-se hoje aqui sobre o acordo comercial e de investimentos que está a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos, que o Sr. Embaixador tem acompanhado. Já não é a primeira audição que é promovida por estas duas comissões no sentido de se inteirar dos impactos, das consequências e da natureza do objeto deste acordo comercial e de investimento. Eu sugeria aos colegas a aplicação de uma grelha da nossa grelha 1 da Comissão de Negócios Estrangeiros, nos termos da qual o Sr. Embaixador disporia, aqui estão 10 minutos, mas o Sr. Embaixador disporia naturalmente mais tempo para fazer a sua intervenção inicial, após o que cada grupo parlamentar disporia de 5 minutos. O Sr. Embaixador responderia individualmente a cada questão e entraríamos numa segunda ronda em que cada grupo parlamentar fará irrestritamente perguntas. Todos os deputados podem pronunciar por 2 minutos, naturalmente, e o Sr. Embaixador responderia conjuntamente às perguntas que foram feitas. Eu não sei se o Sr. Deputado Ribeiro Castro deseja usar a palavra neste momento. Muito bem. Então, assim sendo, passava de imediato a palavra ao Sr. Embaixador. Faz favor, tenha de usar este micro.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela vossa presença aqui. É sempre uma honra e um prazer estar na Assembleia da República, como é um prazer estar em Portugal, para quem já vive fora há um bom par de anos, e poder falar português. Peço desculpa por alguma derrapagem linguística aqui e ali, sobretudo quando estamos a tratar de temas técnicos que eu habitualmente trato noutra língua. Eu queria, antes de mais, louvar a Assembleia da República e as comissões parlamentares aqui representadas pelo interesse que têm demonstrado pela relação transatlântica e, designadamente, pela parceria para o comércio e investimento que estamos a negociar desde há quase um ano esta parte. Estamos a falar da mais importante relação bilateral da União Europeia, a uma grande distância de qualquer outra. Estamos a falar dos dois maiores blocos económicos do mundo, mais ou menos ao mesmo nível, uma pequena vantagem para a União Europeia, que eu temo em realçar sempre nos Estados Unidos. Talvez não dure muito, vamos ver, mas por enquanto temos uma pequena vantagem em relação aos Estados Unidos, mas somos de facto os dois grandes blocos económicos. Temos em comum valores comuns, que partilhamos com os Estados Unidos e que dificilmente encontramos outro parceiro no globo com tanta, tanto em comum em termos de história e de valores. Mas pensamos, e os nossos líderes pensaram e decidiram que era possível fazer mais e que era possível ter mais ambição e encontrar maneiras, instrumentos e modalidades de reforçar a relação transatlântica. Deixem-me dar-lhes, se me permitem, um pequeno balanço pessoal destes últimos 4 anos em Washington para perspectivar a situação atual. Eu, quando cheguei a Washington em julho, agosto de 2010, o Presidente Obama tinha acabado de decidir que não ia a uma prevista cimeira da União Europeia com os Estados Unidos a realizar em Madrid na primavera desse ano. E as razões que ele deu foi que não via a razão porque é que se havia de deslocar à Europa para falar com os dirigentes da União Europeia. Achava que não estava limitado pelo calendário decidido por outros e não via a razão disso. E se recuarmos no tempo e vermos o que dizia o Presidente Obama nessa altura, a sua focalização total era sobre a Ásia. Em relação ao G8, a posição dele era dizer que o G8 acabou, a história, vamos focalizar no G20. Portanto, era todo um discurso político de reorientação das prioridades americanas para continentes que não o europeu e para parceiros que não os parceiros tradicionais dos Estados Unidos. Entretanto, nestes últimos 4 anos, coincidiram com o meu mandato, houve uma evolução significativa da posição americana em relação à Europa, e nós temos hoje, não só o Presidente Obama visitando Bruxelas 2 vezes em 3 meses, entre abril e maio, ou junho, temos o Presidente Obama firmemente defensor do G8, e o G8 hoje em dia, depois da saída da Rússia, é essencialmente um diálogo transatlântico, incluindo o Canadá, temos o Japão também, e vemos o Presidente Obama e a administração americana, e devo dizer os dois partidos americanos, firmemente empenhados no aprofundamento da relação transatlântica através da parceria para o comércio e desenvolvimento. Portanto, a situação hoje é bastante diferente do que era há 4 anos. Porquê é que isso aconteceu? A meu ver, porque os Estados Unidos perderam algumas ilusões com outros parceiros, Turquia, Brasil, China, Índia, por aí fora, e conhecem bem melhor a União Europeia do que conheciam, esta administração, do que conhecia quando entrou em funções em 2009. A crise da zona euro, em consequência da crise financeira, foi o que eu costumo chamar em inglês o crash course em assuntos europeus do Presidente Obama, e permitiu-lhe conhecer intimamente, eu devo dizer que não tenho dúvidas em qualificá-lo como o líder estrangeiro que melhor conhece a União Europeia, e percebeu também, e certamente algumas das nossas fraquezas, sem dúvida, mas percebeu também o potencial da relação transatlântica. E eu devo-vos dizer que, alguns em 2012, quando ainda a crise da zona euro não tinha passado o ponto de não retorno, isso estava em campanha eleitoral para as presidenciais nos Estados Unidos, alguns colaboradores do Presidente Obama confiaram a alguns de nós que, obviamente, uma crise séria na zona euro poderia eventualmente até custar a eleição do Presidente Obama. Como ilustração da interdependência das nossas economias e do impacto de qualquer desenvolvimento negativo ou positivo deste lado do Atlântico sobre a situação nos Estados Unidos. Portanto, eu parece-me que houve ao longo destes 4 anos, por razões diversas que não temos agora tempo para pormenorizar, um crescer de consciência do lado americano sobre a importância e a relevância da relação transatlântica, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista geoestratégico. E os últimos acontecimentos na Europa, à volta da Ucrânia, a posição da Rússia, mas também alguns acontecimentos na zona do Pacífico, designadamente no mar do sul da China, designadamente, reforçaram na mente de responsáveis americanos aquela ideia que eu defendo, e que certamente alguns de vós também defendem, que a relação transatlântica é essencial para a preservação e a promoção dos interesses americanos e europeus na cena internacional, e que se nós tivermos uma relação transatlântica forte, no respeito das diferenças, no respeito da especificidade de cada um, estaremos em melhores condições de enfrentar uma série de desafios de ordem geoestratégica, de ordem económica, no domínio da segurança, mas também no que toca às grandes questões globais. Estaremos em melhores condições, teremos mais força, teremos mais capacidade de fazer avançar os nossos pontos de vista. É isso que leva esta muito brevemente descrita evolução dos últimos 4 anos, que leva à situação onde estamos hoje. Ou seja, e deixa-me identificar 3 ou 4 áreas podem depois, enfim, estimular o nosso debate. A primeira delas é o TTIP, portanto é a parceria transatlântica. Podemos depois, com as vossas questões, desenvolver mais em pormenor. A segunda é a negociação com o Irão. A questão nuclear iraniana é, digamos, um tema central nas preocupações geoestratégicas de segurança dos Estados Unidos, também o é para nós. Acontece que estamos numa negociação que é promissora, que está longe de estar concluída, mas que é promissora, e que é liderada pela minha chefe, pela nossa alta representante, Catherine Ashton, e onde a União Europeia está fortemente representada. É uma negociação crucial, indispensável, fundamental para os Estados Unidos, e que os Estados Unidos não conseguiriam fazer, não conseguiriam chegar ao ponto onde estão agora, e certamente não conseguirão chegar a um acordo final se não tiverem o apoio, a solidariedade e a intervenção ativa dos europeus. O terceiro ponto é a questão da Ucrânia. É evidente que é um tema central para os europeus, porque se passa no solo do continente europeu, fundamental para nós na nossa relação com a Rússia, fundamental para os Estados Unidos também. Mas claramente é um tema e é um dossiê que não poderá avançar positivamente se não houver uma forte convergência de posições entre a União Europeia e os Estados Unidos. E o quarto assunto que eu identificaria, podíamos falar de mais, mas é o tema da energia. A energia é hoje um elemento, um fator, ou o que quiserem chamar, da política externa e de segurança. É também um dossiê económico, obviamente, relacionado com a competitividade, relacionado com a proteção do meio ambiente e o combate às alterações climáticas, tudo isso, mas é também um fator geoestratégico fundamental. Hoje em dia é impossível separar a energia da política externa. Não há cimeira nenhuma que aconteça significativa neste mundo que não tenha uma componente energética. Ora, aí claramente não poderemos chegar a nenhuma solução se não tivermos uma, pelo menos uma discussão e, se possível, um entendimento no essencial entre os Estados Unidos e a União Europeia. Se quisermos, por exemplo, alterar as regras de funcionamento do comércio energético, das trocas energéticas, do trânsito de energia no mundo, se quisermos impor à Gazprom e ao Sr. Putin algumas regras que eles atualmente não respeitam, só o poderemos fazer eficazmente se tivermos uma convergência de esforços entre a União Europeia e os Estados Unidos no quadro bilateral e no quadro multilateral. Portanto, dou-vos quatro temas nos quais me parece ter havido, por um lado, uma evolução significativa na consciência americana da relevância do trabalho com a União Europeia, alguma evolução do nosso lado também, acho que fizemos um relativamente bom trabalho de casa, e pelo menos nestes quatro domínios, e podia-vos citar outros, eu sou testemunha de uma qualidade e de uma intensidade da relação transatlântica que, a meu ver, não tem precedente e que é uma boa base, constitui uma boa base para, mais uma vez, no respeito das diferenças. E há muitas diferenças entre nós. Mas com a consciência de que estrategicamente temos interesse em trabalhar juntos, parece que temos atualmente uma base muito positiva para avançar no futuro, e é com essa esperança que eu abandonarei Washington, algures, por volta do final deste ano, com a consciência de ter dado uma modesta contribuição e com a grande honra de ser português como primeiro embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, e certo de que outros poderão continuar uma série de dossiês importantes. Espero e tenho a certeza que a Assembleia da República possa também contribuir para o reforço da relação transatlântica, porque penso que Portugal tem um papel importante a desempenhar, por razões diversas e variadas que os senhores conhecem melhor que eu, no reforço desta relação indispensável. Muito obrigado, estou ao vosso inteiro dispor para qualquer questão que queiram colocar. Tenho um pequeno problema de horário, porque tenho que apanhar um avião ainda para Bruxelas esta tarde, mas até por volta das 4:30, 4:05 estou inteiramente disponível. Mais uma vez, muito contente por estar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu ia sugerir-lhe que consumisse mais algum tempo fazendo uma exposição introdutória sobre os quatro pontos que identificou, detendo-se talvez com mais detalhe no primeiro, mas podendo abordá-los conjuntamente para que depois os membros da Comissão possam intervir depois de uma intervenção, enfim, que avalie, que canaliza a substância das questões. Muito obrigado.
10 minutos, mas se quiser mais, com certeza posso desenvolver alguns pontos. Em relação ao TTIP, enfim, desculpem se eu serei um bocadinho telegráfico, porque, enfim, os senhores têm um excelente nível de conhecimento destas questões, não vale a pena ir a detalhes muito, muito concretos, mas basicamente o que é o TTIP? chamo-lhe TTIP, porque mais uma vez é o jargão da nossa negociação, mas a parceria transatlântica, é essencialmente um projeto de reaproximação, de aprofundamento dos laços entre a União Europeia e os Estados Unidos no plano económico, bilateral. Portanto, tem uma forte dimensão bilateral. Vamos ver o que é que podemos fazer em termos da diminuição ou abolição de obstáculos tarifários e não tarifários às trocas comerciais e ao investimento, mas tem, e nesse sentido, criar emprego, promover o crescimento económico, mas tem também uma outra dimensão que é talvez ainda mais importante, que é uma dimensão de afirmação da nossa posição na cena internacional. Ou seja, se os dois principais atores económicos do mundo, responsáveis por à volta de 50% do PIB mundial, um bocadinho menos, cada um deles com um peso semelhante, nós um bocadinho maior, responsáveis por 40% das trocas de serviços no mundo, responsáveis por um terço das trocas de mercadorias neste mundo, e os números do investimento são astronómicos, se estes dois atores conseguirem, no essencial, uma convergência de posições sobre a maneira como pensam que a economia mundial deve ser organizada, deve ser regulada, deve ser, que princípios e que valores é que devem presidir à governação económica internacional, obviamente que têm um peso muito maior e uma capacidade muito maior de dialogar com os países emergentes, por exemplo, e de fazer valer as suas posições e os seus valores. Tem uma muito maior capacidade, por exemplo, apoiar os países em desenvolvimento, numa perspectiva de crescimento económico e de competitividade desses países. Tem maiores capacidades em termos das vantagens comparativas no domínio da inovação, da regulação das novas indústrias e dos novos produtos que vão aparecer nos próximos anos. Portanto, tem uma dimensão bilateral forte, mas também, se quiserem, estratégica do ponto de vista da nossa presença no mundo. O que é que tratamos, o que é que nós negociamos na prática? Na base do mandato que nos foi conferido, eu não sou negociador, mas a Comissão Europeia negocia na base do mandato que lhe foi conferido pelos Estados-membros, incluído Portugal, e nessa base negocia com os Estados Unidos, no final do acordo, apresentará aos Estados-membros o conteúdo e ao Parlamento Europeu, que terá o voto final, sim ou não, em relação a esse acordo. Do que é que tratamos? Tratamos, como eu dizia, de obstáculos tarifários, vamos tentar reduzir as tarifas o mais possível. A média das tarifas é à volta dos 4%, portanto já são relativamente baixas, mas tem picos totalmente inexplicáveis, quer do nosso lado, quer do lado americano, que a maior parte deles não fazem sentido nenhum, são heranças antigas de várias coisas. Alguns fazem sentido, eu penso que haverá um resíduo de proteção tarifária numa série de áreas, do nosso lado e do lado americano, mas globalmente o exercício é tentar reduzir esse nível de proteção tarifária. O segundo exercício é aumentar o acesso de mercado de um lado e do outro, ou seja, é identificar aquelas disposições que limitam o acesso de investidores ou de exportadores a um mercado do outro lado. Exemplos. Porquê é que uma empresa, porquê é que capitais europeus não podem investir na navegação de cabotagem na América? Enfim, não pode haver investimentos europeus numa ligação marítima entre Miami e Boston. E está limitado aos americanos. Porque é que empresas europeias ou capitais europeus não podem comprar companhias de aviação americanas, quando as companhias de aviação americanas podem investir em companhias de aviação europeias? Porque é que pequenas e médias empresas portuguesas não podem concorrer a concursos públicos na maioria dos Estados americanos? Afim, dou-vos alguns exemplos de disposições que limitam o acesso ao mercado, também existe do nosso lado, obviamente, e nós pensamos que isto beneficiaria, sobretudo, na maior parte dos casos, sobretudo os concursos públicos, pequenas e médias empresas deste lado. Outro aspecto, nós sabemos que atualmente, com tarifas baixas, os principais obstáculos ao investimento e às trocas comerciais são de natureza, não sei se é regulatória, se regulamentar em português, mas sim, tem a ver com a regulação das economias. Ou seja, divergências e diferenças fundamentais do quadro regulatório europeu e americano constituem...
Barreiras
não tarifárias, mas especificamente na área da regulação, constituem o maior obstáculo. Agora, sejamos claros em relação a isso, eu digo isso em inglês, em português, em francês, em inglês, todas as línguas que quiserem, nós não estamos aqui para reduzir o nível de proteção ambiental, o nível de proteção dos consumidores, o nível de proteção dos trabalhadores na Europa. Não está em causa isso, como aliás não está em causa isso do lado americano, o Presidente Obama já o reafirmou várias vezes, isto não é, deixa-me citá-lo, uma race to the bottom, é uma race to the top. É um alinhamento por cima e não um alinhamento por baixo. E os nossos negociadores têm sido claríssimos, e o Comissário de Gucht várias vezes o disse, e o Presidente Barroso também, e eu também o digo ao meu nível, a União Europeia não modificará a legislação fundamental por causa de um acordo comercial com os Estados Unidos. Não passará a importar carne com hormonas, não passará a importar frangos lavados com como é que se diz, com lixívia. Não fará nada que não seja compatível com as regras europeias e designadamente as regras de proteção do consumidor e do ambiente na Europa. Mas entre fazer isso e não fazer nada, há muito que podemos fazer para diminuir os obstáculos que atualmente impedem uma maior competitividade das nossas empresas no mercado americano. Portanto, é tudo isso que estamos a tratar no TTIP. Terceiro elemento, ou quarto, já não sei em que contas vou, mas que é muito importante, que são disposições no tratado, neste acordo, que têm uma incidência para além do bilateral, como eu dizia há pouco. Dois ou três exemplos. A proteção da propriedade intelectual. As nossas economias estão confrontadas com constantes violações da propriedade intelectual por parte de outros parceiros. Não temos tido grande sucesso nesse combate. Pensamos que juntos podemos impor regras mais claras de concorrência, certamente, mas concorrência com respeito por alguns princípios. Um deles é respeitar as pessoas que, enfim, têm o direito à propriedade intelectual. Segundo aspecto, as sociedades de Estado. As sociedades capitalistas, que atuam como setor privado, mas que são propriedade de Estados. Enfim, conhecemos vários exemplos, designadamente na Rússia e na China, mas não só. Como é que essas empresas são tratadas ao nível internacional? Atualmente há um déficit de regulamentação nessa matéria, a OMC nunca se ocupou muito dessas novas realidades, e nós pensamos que, europeus e americanos, temos que assumir a nossa responsabilidade, mas também defender os nossos interesses e dizer, vamos tentar enquadrar a atividade destas empresas, que são um bocadinho sui generis, no quadro internacional, mas que competem diretamente com as nossas empresas. E, portanto, vamos clarificar aqui alguns aspectos. Enfim, dois exemplos do que podemos fazer para tomar alguma posição de liderança na determinação da maneira como a economia global é organizada, de maneira a defender e a promover os nossos valores e os nossos interesses. Enfim, sobre o TTIP, não diria muito mais e espero as vossas perguntas. Suponho que dissesse alguma coisa sobre a Ucrânia.
Sobre o Irão e a Ucrânia.
Sobre o Irão temos negociações na fase mais crítica. Kent Ashton esteve em Viena toda a semana passada, vai voltar a estar reunido com os iranianos para a semana. Estamos na fase crítica da negociação, temos um deadline até 20 de julho para concluir as negociações. Fizemos, como sabem, um acordo intermédio de 6 meses que acaba exatamente no mês de julho e estamos neste momento, estão os negociadores a redigir o acordo final já estão na fase de drafting, o que é promissor, mas obviamente ainda há algumas zonas de diferença entre americanos, entre iranianos e o E3 mais 3 ou o P5 mais 1, como quiserem, os países que são liderados pela Kent Ashton na negociação. Agora, o que é claro é que, e se põe em questão de acordo, que o Irão tem uma posição central naquela região do globo. Quer dizer, não há nenhuma situação naquela região que não tenha alguma ligação com o Irão. Síria, Iraque, Israel, a situação da Arábia Saudita e a posição da Arábia Saudita neste contexto, enfim, não preciso de entrar em pormenores para que percebamos a posição central e crucial do Irão. E, portanto, qualquer acordo com o Irão tem um impacto, se quiserem, sistémico naquela região, em todas as suas componentes, claramente de segurança, claramente da dimensão do terrorismo, claramente da dimensão da energia, do preço do petróleo, do gás, enfim, por aí fora, dos equilíbrios regionais, da posição de Israel em relação ao mundo árabe e não árabe islâmico, enfim, tudo isso é fundamental. Portanto, o que está em causa na negociação com o Irão é, por um lado, uma questão de segurança. Nós não queremos, europeus e americanos, que o Irão tenha uma arma nuclear, mas tem também a ver com a posição do Irão e o reconhecimento de que o Irão é uma grande nação, um grande país e um ator muito influente naquela zona. Vamos esperar que as negociações cheguem a bom termo. Eu estou confiante que sim, mas ainda há muitos obstáculos pela frente. Em relação à Ucrânia, enfim, mais uma vez de forma telegráfica, estamos confrontados, ou fomos confrontados pelo Presidente Putin, com uma situação intolerável de violação das regras internacionais, inédita depois do fim da Guerra Fria, e temos aqui duas linhas de ação muito concretas. Por um lado, americanos e europeus em conjunto, mais uma vez, e trabalhando muito proximamente e muito intensamente, temos que ajudar os ucranianos a tornar o seu país um país viável, um país democrático, um país próspero, um país seguro. Essa é uma grande aposta que não podemos perder. Se nós perdermos essa aposta, enfim, simplificando, da viabilização da Ucrânia, perdemos os argumentos com o Sr. Putin, perdemos a discussão com o Sr. Putin. Portanto, aqui é fundamental que, com a eleição clara e democrática e transparente do Presidente Poroshenko, na base do reconhecimento e da força que ele tem como líder, apoiar o povo ucraniano na construção de uma democracia sólida, do combate à corrupção, construção de um Estado de Direito e por aí fora. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é ser muito claro em relação a Moscou e ao Presidente Putin, em relação àquilo que aceitamos e que não aceitamos, e àquilo que esperamos e não esperamos dele. E aí estou satisfeito por ver, mais uma vez, uma convergência considerável entre americanos e europeus em relação, por exemplo, às sanções. Tem-se escrito muito sobre as diferenças entre europeus e americanos. Claro que há diferenças, enfim, podemos falar disso se quiserem mais em detalhe. Eu gosto mais de salientar aquilo que temos em comum, e o que temos em comum é que, desde o princípio desta crise, o nosso esquema de sanções tem sido absolutamente convergente. Não é idêntico no pormenor, porque não tem que ser, mas é convergente nos objetivos e no impacto sobre a economia russa em particular. E dizer claramente, como dizemos, e estou certo que os líderes europeus vão voltar a dizê-lo sexta-feira, que não aceitaremos mais nenhuma violação por parte do Sr. Putin daquilo que são as regras de convivência no quadro europeu. Essa, digamos, o essencial da nossa posição em relação à Ucrânia, a solidariedade com o povo ucraniano, que se traduzirá esta semana pela assinatura do acordo de associação com a Ucrânia, que é o acordo mais avançado que nós temos com qualquer país no mundo. É tudo menos a adesão, mas tudo lá está menos a adesão, e é uma aposta fundamental, a meu ver, estratégica da União Europeia para consolidar a democracia e a estabilidade na sua fronteira leste. Do nosso ponto de vista, não é feito contra a Rússia. Nós dizemos aos nossos colegas russos que é do interesse da Rússia ter uma Ucrânia democrática, estável, segura e próspera. Eles não entendem necessariamente assim. O raciocínio deles é muito na base das esferas de influência e das zonas de influência. Nós já abandonámos essa leitura há muitos anos. Eles parece que continuam arraigados nessa visão do mundo. E, enfim, continuaremos por essa via, pensando que uma Ucrânia como aquela que descrevi é também do interesse da Rússia. Se quiser.
Estamos aqui para ouvir.
Sim, senhora, com todo o gosto. Em relação à energia, mais uma vez tentando simplificar os argumentos. Nós temos um problema na Europa, temos vários problemas na Europa em relação à energia. O problema que temos é que somos altamente dependentes do exterior. E não só da Rússia. E por outro lado, não temos um verdadeiro mercado interno da energia. E por essas duas razões e mais outras, estamos a perder competitividade no domínio energético. E estamos a perder autonomia e, em última análise, independência por via da situação energética que temos atualmente. Portanto, temos que agir em várias vertentes. Se alguma vantagem teve, e a vantagem entre aspas, a atitude do Sr. Putin é pôr os europeus de acordo, foi pôr os europeus de acordo que era preciso, finalmente uma política energética comum, finalmente um mercado interno da energia, finalmente uma interconexão das nossas ilhas energéticas, e a Península Ibérica é uma delas, e um combate mais, uma realização mais assumida dos objetivos da eficácia energética ou da eficiência energética, não sei exatamente qual é o melhor termo português, para reduzirmos o nosso consumo de energia em geral e, por essa via, a nossa dependência. Portanto, são uma série de problemas que estão estudados há muitos anos. Eu lembro-me, há muitos anos, porque eu já ando nisto há muitos anos, mas fui a certa altura porta-voz da energia na Comissão Europeia e estamos a falar do princípio dos anos 90, onde se falava de tudo isto e pouco aconteceu, entretanto. Mas os problemas estão identificados há muito tempo. Eu espero que esta situação acelere a tomada de consciência dos europeus daquilo que têm que fazer e acelere o processo de tomada de decisão. Portanto, isso é o nosso trabalho de casa, se quiserem, onde se inclui, a meu ver, obviamente, uma relação muito direta com as questões das alterações climáticas. Não podemos tratar da política energética sem ter uma dimensão climática, obviamente, e o pacote de 2007 que a União Europeia adotou tinha isso no seu centro, no seu âmago. E não podemos tratar das questões energéticas sem pensar no ambiente em geral, para além das alterações climáticas. E não podemos tratar da energia sem pensar na competitividade. E o que é que nós temos atualmente, e eu, enfim, faço relatórios sobre isso desde que lá cheguei, a Washington, temos uma revolução energética nos Estados Unidos. Foi uma verdadeira revolução energética que aconteceu nos últimos anos, e estamos a falar destes 3, 4 anos, com o gás de xisto, o shale gas, como eles chamam, que alterou substancialmente os termos da relação transatlântica em termos de competitividade energética. Eles têm atualmente a energia 30% mais barata, em média do que têm os europeus, e estão a um passo de se tornar autónomos, autossuficientes. Enfim, estes termos na política energética não são muito rigorosos, mas, enfim, basicamente vão precisar muito menos de importações do que precisam atualmente, e isso é uma alteração fundamental, também geoestratégica, da posição americana. E o que tem consequências económicas para nós, evidente, há indústrias europeias a transferir-se para os Estados Unidos por causa da competitividade energética, sobretudo aquelas que consomem mais energia. Já há um processo de... Portanto, nós temos que olhar para esses aspectos também na Europa, e temos que olhar também para a questão do gás de xisto. Temos que ter um debate europeu, nacional em alguns casos, mas certamente também europeu, sobre o que é que queremos fazer, como é que queremos abordar, como é que queremos enquadrar esta nova realidade que não vai deixar de existir, deste novo fator que se introduziu com esta... Portanto, estas dimensões são conhecidas, algumas mais recentes, outras mais antigas. Junta-se a elas, obviamente, como dizíamos há pouco, uma dimensão geoestratégica. A energia é política externa, também. E não se pode separar uma da outra. E quando nós estamos a fazer um mercado interno, e eu lembro, ainda estava noutras funções centrais na Comissão, quando avançámos para um reposicionamento em relação, por exemplo, à empresa russa, a Gazprom, não é? Quando nós estamos a construir um mercado interno, estamos também a dar sinais para aqueles atores que jogam e que participam do nosso espaço económico. E quando dizemos, por exemplo, que um detentor de um pipeline tem que facilitar o acesso ao pipeline a outros produtores de energia, estamos a passar uma mensagem muito clara à Gazprom, não é? Uma das ideias para o TTIP, por exemplo, que nós defendemos, é que no TTIP europeus e americanos se ponham de acordo sobre as regras do trânsito da energia no mundo. Como é que nós vemos essas questões? E dizer, por exemplo, que um pipeline da Gazprom que vem do Azerbaijão, ou que vem de um lugar mais remoto da Rússia, quando passa por outros países, deve autorizar outros produtores a utilizar esse pipeline, porque senão nós não o aceitamos em termos das regras comunitárias. Enfim, estou-lhes a dar um exemplo dos princípios que devem guiar as trocas de energia no mundo, que nós pensamos que devemos ser mais afirmativos ao clarificar a nossa posição em relação a essas matérias. Porque nada disto é inocente, nada disto é inocente. E tudo isto tem uma dimensão estratégica, geoestratégica, tem uma dimensão de segurança em última análise. Portanto, daí a centralidade do dossiê energético neste momento, enfim, estou apenas a dar-vos alguns elementos para a nossa discussão, a centralidade do dossiê energético hoje em dia, quer internamente na União Europeia, por razões que aflorei, quer na relação com outros parceiros, muito para além da Rússia.
Obrigado, Sr. Embaixador, pela sua exposição. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, os meus cumprimentos em primeiro lugar. É um prazer tê-lo aqui connosco, particularmente porque, Sr. Embaixador, é um dos que abriu quase que a política externa europeia para o mundo, acompanhando também o início de uma certa abertura que a Europa teve para, de uma forma conjugada, ter uma perspectiva global do mundo. Por isso também devo dizer que não estranhei a sua intervenção inicial sobre a relutância americana a olhar para a Europa, porque normalmente os Estados Unidos olhavam para a Europa como cada um dos Estados faziam parte e selecionavam alguns Estados, seus aliados, e que eram mais relevantes nessa matéria, e portanto o facto dos próprios Estados Unidos terem começado a olhar para a Europa de uma forma diferente foi não só o reconhecimento que a Europa se solidifica e começa a condicionar algo em termos geoestratégicos no mundo, mas acima de tudo abriu para aquilo que nos veio aqui falar em primeiro lugar, que é hoje o acordo, o início do acordo, das negociações do acordo comercial do TTIP, como nós referimos já seletivamente. E é a propósito disso que eu gostava de ir um pouco mais além daquilo que referiu, porque o acordo tem duas dimensões. Ele, por um lado, tem tudo a ver com equilíbrio, tem a ver com o equilíbrio entre os Estados Unidos e a Europa, mas também vai ter a ver com o equilíbrio ou o desequilíbrio que pode vir a ocasionar no mundo a criação deste bloco económico. E esta é uma das questões que os outros blocos económicos no mundo vão eventualmente começar a ponderar quando tiverem a consciência do que é que este acordo pode resultar. Porque se hoje, em termos globais, nós tivemos um conflito entre a Europa, os Estados Unidos e a Rússia por causa da Ucrânia, imagino como daqui a alguns poucos anos, esperamos nós, possa haver aqui um desacordo comercial ou alguma conflitualidade económica entre quer a Rússia e este bloco económico que pode vir aqui a criar-se, quer com todos os países emergentes que aspiram a aumentar também eles as relações comerciais com os outros Estados e que podem ter aqui alguma dificuldade em vir a posicionar-se aqui. Por isso a primeira questão que importava refletir mais em profundidade é que tipo de impacto é que o TTIP pode ter para o resto do mundo do ponto de vista geoestratégico, não necessariamente do ponto de vista comercial, porque estou convencido que na falência ou na incapacidade que a Organização Mundial do Comércio obtém em regular todas as relações entre Estados, o TTIP pode vir a ser um exemplo para o futuro para outros Estados, quer já neste momento o acordo entre a União Europeia e o Canadá, por exemplo, mas os acordos que estão neste momento já em discussão com Estados da América Latina, América do Mercosul ou outros Estados eventualmente. Mas não há que descurar esta possibilidade que o acordo entre a Europa e os Estados Unidos podem vir a criar em termos de desequilíbrio de relações comerciais com outros Estados no mundo. E isso necessariamente tem a ver com todas as outras questões que referiu aqui, que me parece que são importantes. Concordo inteiramente consigo quando refere a questão da energia como porventura um dos maiores ou um dos principais paradigmas das discussões geoestratégicas deste momento, porque tem a ver com sustentabilidade de Estados, tem a ver com segurança de Estados, tem a ver com defesa, tem a ver com autossuficiência e tem a ver, acima de tudo, com o que disse, a competitividade da Europa, que neste momento está atrasada em relação aos Estados Unidos, os 30% que referiu, que são conhecidos, porque eles representam um potencial aumento de custos que surge neste momento na Europa e uma resposta que a Europa tem que ter relativamente à perda de competitividade tem tido sucessivamente. Mas a questão dos acordos com os Estados Unidos ainda podem suscitar outras questões. Disse num determinado momento, julgo que é importante essa perspectiva, aliás, citou o Presidente Obama nesse sentido, que é from bottom to the top, not to the bottom, não é? Ou seja, vamos tentar nivelar por cima em vez de nivelar por baixo. Mas a questão que se coloca aqui é importante termos a consciência que tipo de proteção de direitos estão de facto consagrados e que tipo de segurança é que nós podemos ter neste acordo, não por causa das tarifas e onde as tarifas alfandegárias, estou convicto que essas não mexem, sobre essas vai haver um acordo livre e uma incidência absoluta. Mas há muitas outras formas de condicionar importações e exportações de Estados. A mudança de qualificação de um determinado produto que estabelece barreiras, por exemplo, ambientais para uma entrada de um produto num determinado Estado, os Estados Unidos o fizeram no passado, ou a possibilidade de estabelecer outro tipo de barreiras que podem vir a criar dificuldades para a Europa. Ainda nesta área, algumas coisas que os Estados europeus vão levantar no âmbito da discussão deste acordo, que serão problemas nacionais de afetação de mecanismos de produção, seja de setor industrial, seja de setor de prestação de serviços, que pode vir a dificultar na aprovação na Europa deste mesmo acordo. Porque há incidências que são de políticas comuns, e sobre essas a Europa terá eventualmente capacidade para fazer sozinha, mas haverá outras matérias que são de incidências estritamente nacionais e que podem vir a dificultar a ratificação deste acordo em termos europeus. E, portanto, de um lado, do ponto de vista político, como conseguir ultrapassar essas situações, e do outro lado, como é que nós poderemos ter a salvaguarda de que os interesses nacionais, ou seja, as indústrias e os setores de atividade menos protegidos, podem vir a ser afetados nesta matéria. Por último, porque estamos aqui a ser acompanhados pela fanfarra, gostava de lhe perguntar se, no âmbito deste acordo, se está a ser ponderado uma maior para termos a certeza que o presidente alemão vai ter aqui uma recepção que não põe em causa o TTIP também. A última questão que gostava de colocar e refletir em conjunto consigo é se este acordo vai ou não facilitar a circulação de pessoas entre a Europa e os Estados Unidos, ou seja, se está prevista algum tipo de facilitação de vistos, quer para turistas, quer eventualmente para pessoas que desejam vir a trabalhar nos Estados Unidos, se está previsto ou não, porque sabemos todos como os Estados Unidos têm uma política estrita nesta matéria, por razões de segurança interna, mas que, se nós queremos um acordo económico de grande liberdade e global entre estes dois blocos, temos de ter também a correspondente relativamente à circulação de pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Embaixador tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, um conjunto vasto de questões embaladas pela banda militar. Levar-me algum tempo a responder a todas elas, portanto peço-lhe desculpa pela dimensão mais uma vez um bocadinho telegráfica para ganharmos algum tempo. Em relação ao resto do mundo, começando por aí, este não é um acordo contra o resto do mundo, não é aqueles jogos de futebol, nós contra o resto do mundo, isto é, somos nós, de facto, é um acordo limitado a europeus e americanos e temos que assumir isso, é um acordo entre os dois principais parceiros e cada um de nós é o principal parceiro do outro e somos os dois principais atores económicos e não só internacionais. Portanto, temos que assumir essa nossa realidade sem complexos. Mas isto não é feito contra os outros. E dou-lhe alguns exemplos. O primeiro deles é, diz-se muita vez que isto é uma relação bilateral, regional, um grande acordo regional, que põe em causa o multilateralismo, que põe em causa as negociações multilaterais e, designadamente, as que se passam no quadro da Organização Mundial de Comércio, e lembram-se do acordo de Doha, que nunca chegou a materializar-se e que já vai em 13 anos de negociação. É evidente que, quando nós olhamos para Doha, europeus e americanos, com todo o respeito por Doha, e nós fomos os grandes patrocinadores de Doha, temos que concluir que as coisas não avançaram rapidamente. O mínimo que se pode dizer é que Doha está relativamente no impasse. E nós pensamos, face àquilo que se passou com a crise financeira, ao impacto da crise financeira nas nossas economias, à relativa estagnação do crescimento económico nos nossos dois espaços, que é preciso fazer algo para estimular o crescimento, é preciso algo para fazer algo para abrir novas oportunidades, designadamente entre os dois lados do Atlântico. Mas isso não tem necessariamente um efeito negativo no multilateral. O exemplo mais recente foi o acordo que se fez no final do ano passado, em Bali, que foi o primeiro acordo substancial no quadro de Doha. Eu não tenho nenhum problema em dizer que esse acordo em Bali não teria existido se não houvesse uma perspectiva de um TTIP. Se não houvesse um posicionamento muito claro e muito afirmativo dos europeus e dos americanos sobre o que é que querem fazer. Eu suponho que isto é uma sessão pública, portanto tem que ter algum cuidado, mas no dia a seguir ao anúncio do TTIP, eu recebi dois telefonemas do meu colega embaixador da China e do meu colega embaixador do Brasil. Os dois preocupados, o que é isto? que vocês vão fazer? O que é que se passa aqui? Eu disse, é uma preocupação salutar, se a nossa iniciativa contribuir para que os chineses sejam mais ativos no Douro e para que os brasileiros sejam mais abertos a uma negociação comercial, quer no Mercosul, quer em Douro, é uma boa consequência do TTIP. Portanto, eu acho que, em vez de ser um elemento negativo para o multilateralismo, eu acho que um acordo regional desta dimensão, se for bem feito, se for ambicioso, se cobrir uma série de áreas que eu referi há bocadinho, pode ser um fator positivo para estimular o multilateralismo. Segundo aspecto, se do TTIP resultar mais crescimento económico, criação de emprego, melhores perspectivas económicas para os dois maiores espaços económicos do mundo, é evidente que os outros parceiros também beneficiam. O crescimento económico da Europa dará certamente mais importações da China. O crescimento económico dos Estados Unidos dará certamente mais importações do México. Portanto, não temos dúvidas que haverá um efeito global de um acordo ambicioso entre os Estados Unidos e a União Europeia. Os nossos estudos, enfim, os estudos valem o que valem, mas os nossos estudos quantificam em 100 mil milhões de dólares o impacto sobre a economia global do TTIP em velocidade de cruzeiro. Portanto, isto são, a meu ver, aspectos fundamentais das consequências, a meu ver, a nosso ver, positivas do TTIP para o resto do mundo. Dito isto, é evidente que nós temos que ser coerentes. Se ao mesmo tempo dizemos que o TTIP visa reforçar a nossa posição internacional, é evidente que também tem alguns custos para os outros parceiros, porque estamos numa relação de concorrência à escala internacional. A nossa ambição é que o TTIP, ao fazer isso, acelera a tomada de consciência de outros parceiros que também têm que evoluir numa certa e determinada maneira, se querem, a fim de manter a sua competitividade em relação a americanos e europeus. Portanto, parece-me que poderá haver globalmente efeitos positivos, mas, enfim, agita um bocadinho as águas dos nossos parceiros também, mas eu parece-me que isso será positivo, quer para reforçar o multilateralismo, para redinamizar a OMC, quer para que as economias desses parceiros se abram de uma forma mais construtiva. Em relação ao quadro regulamentar ou regulatório do TTIP, mais uma vez, não se põe em causa aquilo que são princípios fundamentais da nossa legislação, nem sequer legislação propriamente dita. O que se procura é identificar e abolir obstáculos que não fazem sentido e que são absolutamente coerentes com a legislação que existe, mas que representam ainda assim obstáculos fundamentais às trocas. Segundo aspecto, olhar para o futuro e dizer, no fundo, o que é que nós podemos fazer em conjunto. Por exemplo, e os senhores são legisladores, o Congresso também é legislador, o Parlamento Europeu também legisla, em conjunto com o Conselho. Enfim, o que é que nós fazemos atualmente em conjunto com os americanos? Por exemplo, dou-lhes um exemplo. As nanotecnologias, mercado do futuro, aqueles que determinarem primeiro a base da regulação desses mercados terão uma vantagem competitiva. Evidente. E a questão que se põe aqui é nós sabermos, somos nós que vamos fazer isso europeus sozinhos, vamos determinar o quadro regulatório da nanotecnologia, estou a dar apenas um exemplo, seremos capazes disso, os americanos sozinhos serão capazes disso, face a mercados imensos como a China, ou a Índia, ou o Brasil, ou será que em conjunto temos mais hipóteses de fazer isso? Mas se olharmos atualmente para a cooperação entre os legisladores ou entre os reguladores, entre os dois lados do Atlântico, ela é mínima. Mas se houvesse uma maior cooperação, antes de começar a tratar dos regulamentos ou das normas ou da maneira de enquadrar essas atividades, se houver uma maior cooperação dos dois lados do Atlântico, talvez chegamos a resultados mais convergentes. É sempre melhor prevenir do que remediar. E nós atualmente o que temos que fazer é remediar em relação à divergência que já se estabeleceu. Se conseguirmos agora começar a trabalhar desde o princípio para limitar essa potencial divergência, no respeito pelos nossos princípios e valores, talvez tenhamos aqui uma boa... Portanto, no quadro regulatório, vamos fazer o que podemos fazer no estado atual para minorar os obstáculos, vamos sobretudo precaver a criação de novos obstáculos no futuro e vamos criar ou tentar criar condições para que possamos ter do nosso lado a vantagem comparativa nos novos mercados, nas novas tecnologias e na regulamentação que as devem acompanhar. Só uma palavra sobre os interesses nacionais, enfim, cabe ao Parlamento português e ao Governo português e às forças políticas portuguesas e aos atores sociais portugueses zelar por isso, no quadro do Conselho de Ministros e no quadro do Parlamento Europeu. Eu saúdo com entusiasmo o debate que existe já em Portugal e tenho vindo várias vezes a debates da sociedade civil portuguesa sobre o TTIP e as relações transatlânticas. Só posso encorajar a continuação desse debate. Uma última palavra sobre a circulação de pessoas. Tem toda a razão. Nós para já temos um problema que há 5 ou 6 países da União Europeia que ainda não têm vistos, que ainda não têm visa waiver, que ainda não têm isenção de vistos para a entrada nos Estados Unidos, e esse é o nosso primeiro objetivo e não vai ser fácil. O segundo é, no quadro do TTIP, muitas empresas que trabalham nos dois mercados, e atualmente há um conjunto enorme de empresas que não se sabe bem se são europeias, se são americanas, porque no fundo trabalham no espaço transatlântico, mas que têm grandes dificuldades na circulação de pessoas. Portanto, uma empresa que precisa, a Apple ou IBM, ou uma empresa europeia, a Siemens, por exemplo, precisa de 20 engenheiros na América durante 6 meses. É o cabo dos trabalhos para ter lá 20 engenheiros. Há 6 meses, talvez não, mas enfim, precisam de tipo 2 anos. Não quer que eles sejam, emigrem para a América definitivamente, mas a simples passagem de quadros de um lado ao outro do Atlântico é super complicado. Portanto, esse é um dos temas que nós vamos tratar. Não sei se conseguiremos grandes avanços, sejamos conscientes em relação à política de imigração americana, que é complicada, mas é um dos obstáculos que se colocam.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Sra. Deputada tem 5 minutos. O Sr. Embaixador tem 5 minutos para responder. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou sequer usar os 5 minutos. A minha intervenção é, sobretudo, para saudar e agradecer a exposição que aqui foi feita. Eu cheguei um pouco atrasada, perdi o princípio, com grande pena minha, vou tentar recuperar na gravação. E, sobretudo, dizer-lhe que o importante deste encontro hoje, mais do que as questões que nós colocamos, ou a importância apenas é no sentido que as questões podem nos trazer mais oportunidades de ouvir o Sr. Embaixador, graças à longa experiência que tem neste domínio e, enfim, e os contributos que nos pode trazer por um cabal de esclarecimento de detalhes que um tratado com esta dimensão e com esta complexidade sempre traz para além do seu articulado. Eu gostava também de lembrar a importância que foi nós termos tido também um português, Vital Moreira, no Parlamento Europeu, encarregue deste dossiê, e evidentemente que é para nós também uma satisfação saber que este assunto, pelo menos numa perspectiva do nosso país, passou por esse crivo, o que já nos dá também alguma satisfação. O Sr. Embaixador falou e foi bastante claro para nós os múltiplos pontos positivos que este tratado traz para os próximos anos no que respeita às relações entre os dois continentes. Mas gostava de ouvir sobre os pontos frágeis, isto é, do seu ponto de vista, o que é que não conseguiu atingir ou não se conseguiu atingir neste tratado e que ainda deveríamos lutar por ele em negociações futuras, ou este tratado tal como está, quais são os pontos frágeis que ficam expostos na relação entre a Europa e os Estados Unidos? Quando eu digo Estados Unidos, enfim, evidentemente que se alarga esta questão às várias economias que dependem dos Estados Unidos e que fazem parte deste globo geral. No entanto, gostava de ouvir sobre as fragilidades deste acordo e também lembrar, também, porque não ouvi-lo um pouco sobre esta matéria, que é um pouco específica, mas que, no entanto, é tão importante para a Europa que mereceu uma exceção especial no acordo comercial. Falo da exceção cultural. A exceção cultural que a Europa conseguiu inscrever no tratado comercial e que garante à Europa a particularidade e salvaguardas das suas especificidades, porque no fundo a Europa é um conjunto assinalável de nações, mas também de culturas, e a hegemonia cultural americana tem sido sempre um grande ataque, digamos, a estas particularidades culturais. E, portanto, felizmente, apesar de nós termos sentido que esteve em causa durante uma determinada altura, até por declarações do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que, se forem certas as informações que nos chegaram, foi que, perante o impasse ou alguma dificuldade na assinatura final se pôs a possibilidade de se retirar essa exceção cultural. Felizmente isso não aconteceu. Queria ouvi-lo também um pouco sobre essa dimensão da pertinência ou não dessa exceção cultural ter permanecido e se isso causou ou não causou algum tipo de dificuldade na relação entre os dois continentes. E finalmente queria, seguindo um bocadinho a sua frase importantíssima de que é melhor prevenir do que remediar, relativamente ao grande dano que a Europa sofreu com a desregulação do sistema financeiro internacional, sabendo nós hoje, sem qualquer tipo de dúvida, que não são os maus governos europeus, nomeadamente os socialistas, mas sim a desregulação do sistema financeiro que nasceu com a má supervisão e as más políticas bancárias nos Estados Unidos que causaram esta grande crise que ainda hoje sofremos. Qual é a garantia que nós temos face a este tratado de que não irá acontecer novamente um ataque desta natureza às economias europeias fruto de desregulação que, de alguma maneira, este tratado poderá ou poderia também saber prevenir? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Embaixador, se faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Prazer em vê-la e prazer em ouvi-la e obrigado pelas suas palavras amáveis. Deixe-me usar a sua referência ao professor Vital Moreira para dizer que estou inteiramente de acordo consigo. Eu não conheci o Vital Moreira antes, mas ao longo dos últimos anos, dos últimos dois anos praticamente, encontramos muitas vezes, ele visitou os Estados Unidos várias vezes e, enfim, suponho que posso dizer também em nome dele que nos tornámos amigos. Eu pelo menos tenho uma enorme admiração por ele, enorme admiração pelo trabalho que ele fez no Parlamento Europeu. Ele é um dos mais acérrimos defensores do TTIP, posso dizer, assim, tenho que concorrer com ele no meu entusiasmo pelo TTIP e às vezes perco a batalha, e o conhecimento que ele tem do TTIP, portanto, grande homenagem a Vital Moreira, sinceramente, que fez um trabalho notável neste contexto. Enfim, não pronunciou obviamente sobre a dimensão política e partidária que não me compete a mim, mas uma grande homenagem ao parlamentar europeu Vital Moreira e o seu empenhamento neste dossiê. Em relação aos pontos frágeis do acordo, o acordo ainda não existe, não é? Portanto, é difícil, ainda não concluímos a negociação, é um bocadinho cedo para detectar os pontos frágeis. O que lhe posso dizer é ou identificar alguns aspectos que são mais difíceis, mais sensíveis e em relação aos quais talvez eu tenha uma menor esperança de resultados ambiciosos. O primeiro tem a ver com os concursos públicos, com o os americanos chamam, e nós chamamos do nosso jargon, o public procurement, tudo o que é acesso de empresas do outro lado a concursos públicos, suponho que é a melhor formulação, quer ao nível federal, quer ao nível subfederal, ao nível dos Estados. Para nós é um interesse ofensivo fundamental, é um dos nossos grandes objetivos, porque exatamente do meu ponto de vista, enfim, do nosso ponto de vista, é daqueles que mais impacto pode ter nas pequenas e médias empresas europeias. Porque é o tipo de mercado que pode ser bom também para as grandes empresas, obviamente, mas em termos proporcionais, em termos estatísticos, se quiser, os maiores beneficiários poderão ser as SMEs. E como estamos a falar de Portugal e estamos na Assembleia da República, eu acho que isto é particularmente relevante. Portanto, aqui, e há uma grande resistência do lado americano, sejamos claros, não é? Há uma resistência política e não só. Como sabe, os americanos têm uma série de disposições, o Buy American, e depois ao nível dos Estados há muitas restrições ao nível estadual também. Isto é um interesse ofensivo muito importante, que eu gostava que houvesse maior empenhamento do lado europeu, ao nível nacional e ao nível dos atores que têm impacto sobre esta negociação, porque joga-se aqui muito do interesse europeu do TTIP. Mas vai ser um dossiê difícil. Eu espero que se consiga alcançar o máximo possível nessa matéria. O segundo aspecto tem a ver com as denominações de origem, suponho eu, que se dizem em português, indicações geográficas. Depois, tudo que tem a ver com a relação de um produto com o local onde foi produzido e tudo isto.
Denominação
de origem produzida. E que é um tema muito sensível para nós e muito sensível para Portugal, para nós europeus e para Portugal em particular e não só, mas que também encontra alguma resistência do lado americano. Não vai ser um dossiê muito difícil de negociar. E em último lugar, fazendo a ponte com outra parte da sua pergunta, em relação aos serviços financeiros. Nós achamos que o TTIP deve incluir um capítulo financeiro importante, quer na dimensão de acesso aos mercados, no mesmo espírito dos outros domínios, no fundo permitir a operadores do outro lado acesso ao mercado, mas não só, também no domínio regulamentar. Nós pensamos que é útil e necessário haver uma maior cooperação entre os dois lados do Atlântico para exatamente manter os níveis de regulação, de supervisão e de controle do sistema financeiro adequados para evitar nova deterioração da situação como aconteceu em 2007, 8 e 9. Portanto, mas neste momento há uma posição relativamente contrária a isso do lado americano. Os americanos aceitam discutir tudo o que é acesso ao mercado em termos financeiros, mas não querem que o debate sobre a regulamentação financeira tenha lugar dentro do TTIP. Querem que isso seja separado. É uma questão que nos separa e que pode fragilizar o equilíbrio global do acordo em última instância, e isso queremos evitar de alguma maneira. Mas neste momento a fragilidade maior do acordo, se quiser, para mim, é o facto de ele poder ser ou ficar refém de alguns interesses muito específicos e de alguns temas que dominem o debate público. E que se perca um bocadinho a visão do conjunto e o interesse global do TTIP. Esse é o problema que pode acontecer se não houver um ampliamento equilibrado de todos os intervenientes neste debate. Isso poderá fragilizar o acordo e poderá mesmo até inviabilizá-lo se houver, digamos, um desequilíbrio excessivo na expressão das posições à volta do TTIP. Portanto, para dizer que, no fundo, o TTIP acontecerá se houver um debate político profundo sobre ele. É uma questão, em última análise, política. Eminentemente política, não é uma questão técnica, tem implicações várias e variadas, como já dissemos ao longo da nossa conversa. Portanto, precisa que os atores políticos, como os senhores e a senhora, se empenhem nessa discussão a nível nacional e a nível europeu. Merece isso. E não acontecerá se não houver, de facto, um empenhamento político, porque, em última análise, o Parlamento Europeu vai ter que votar, não é? E tem que haver uma maioria no Parlamento para votar. Portanto, é preciso que haja um debate político prévio que crie os consensos necessários à aprovação do TTIP, salvaguardando os diversos interesses em causa. Finalmente, sobre a exceção cultural, ela faz parte do nosso. Exceção cultural não é exatamente as palavras que eu uso, mas estou a usar as suas. Tecnicamente não é exatamente isso, mas enfim, eu sei o que é que quer dizer. Portanto, isto está no nosso mandato, portanto, os negociadores vão respeitar isso. Eu compreendo a lógica e o raciocínio que justificou esse conteúdo do mandato. A reação americana foi negativa, claramente. Eles, digamos, registaram e pronto, para eles é uma concessão que nos fizeram a nós e certamente que vão voltar a ela mais tarde na negociação, como qualquer bom negociador. Agora, o que me parece, e dou isso por adquirido, essa é a nossa posição europeia, é nessa medida que vamos negociar, em paralelo com essa preocupação que a senhora deputada expressou, o que eu convido as pessoas mais dedicadas a este setor, e a senhora é uma delas, é pensar também no lado mais dinâmico deste setor, ou seja, as novas tecnologias, a maneira como as pessoas atualmente veem filmes ou veem televisão. E isso na América é mais evidente ainda do que na Europa, está a abrir novos mercados aos produtos europeus que anteriormente pura e simplesmente não existiam. As pessoas veem televisão na América através atualmente do Netflix. É raro, enfim, cada vez menos pessoas a verem televisão diretamente, veem as séries por atacado no Netflix, né? Ou noutros mecanismos, veem no streaming, tudo isso. Portanto, e aí aparece um mercado para os produtos europeus que sobre o qual não pode haver obstáculos, ou seja, não pode haver obstáculos na América neste momento a que uma pessoa veja um filme europeu no Netflix, que basta que o Netflix tenha isto no seu catálogo, o Netflix tem todo o interesse em ter o máximo. Pois, mas está a ver, a evolução é esta, ou seja, eu acho que é uma grande. Eu, em relação a esse debate, sou muito confiante, como sou na generalidade dos casos, tenho muita confiança na Europa e também muita confiança em Portugal, aliás. Né? Portanto, eu acho que aí não podemos ter uma atitude defensiva. devemos proteger-nos, e o mandato traduz a posição que ilustrou, mas devemos também ser ofensivos e afirmativos e confiantes de que podemos. Há neste momento um mercado para as coisas europeias nos Estados Unidos é imenso. Eu completei há 15 dias a minha visita aos 50 estados dos Estados Unidos. Fiz um esforço especial para visitar os 50 estados, suponho que é uma obrigação de qualquer embaixador de o fazer, custa algum tempo e energia, mas consegui acabar isso. E em todo o lado da América eu vi disponibilidade e vontade de falar com europeus e de ver coisas europeias, e o mercado americano está a sofisticar-se do ponto de vista do consumo, até na dimensão cultural. Portanto, eu acho que há aí uma avenida para os produtos europeus, até culturais, e particularmente culturais, beneficiando das novas tecnologias. É evidente que não vai ter, de dois para amanhã, filmes europeus nos grandes complexos de cinema da América. Esqueçamos isso vai demorar mais tempo. Mas as pessoas já não vão tanto ao cinema nos grandes complexos como iam antes. Tá? E há um mercado novo nas novas tecnologias que se abre aos produtos europeus. Temos que ser mais confiantes e mais empreendedores nessa matéria, protegendo os nossos interesses, e o mandato faz é isso, e os negociadores vão respeitá-lo integralmente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Continuamos na sessão. O deputado Sérgio Sousa Pinto pediu-me para o suceder, o que faço com gosto, enquanto ouvimos aqui as saudações ao Presidente da Alemanha, exatamente às 4 horas, para nos lembrar dos 4-0 do Campeonato do Mundo, que mostra que somos um país de grande hospitalidade. Eu passava ao CDS-PP e eu usaria depois uma parte final do tempo também para colocar algumas questões ao Sr. Embaixador. Sr. Deputado Rui Barreto, tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador. E bem-vindo por ter vindo ao Parlamento e trazido esta matéria, que é uma matéria muito importante e que tem suscitado um longo debate também neste Parlamento. Temos ouvido um conjunto de entidades e tem realizado um conjunto de audiências que são importantes para perceber que acordo é que se está a prognosticar. No fim, já houve 4 rondas, salvo erro, outras se prosseguirão, e é muito importante perceber nas relações transatlânticas. Já foi muito dito sobre as virtualidades deste acordo, sobre o impacto que isto tem no PIB mundial, na expressividade que tem no investimento global, que corresponderá a cerca de 75% do investimento global com este acordo de parceria. Mas é importante, o Sr. Embaixador aqui levantou algumas questões que são importantes e que eu também gostaria de perceber melhor, que têm a ver não só com a redução das barreiras alfandegárias, dos obstáculos ao comércio internacional, mas também, quando falou no alinhamento por cima, eu levo-me a uma questão logo essencial. Os estándares europeus são muito mais exigentes que a indústria americana, por exemplo, no setor automóvel, estou a dar um exemplo, ou na normalização, ou nas barreiras, ou na proteção ambiental, ou nas leis laborais. Até há um conjunto de legislação, de harmonização, que terá que ser feita, porque senão existe aqui, digamos, um comércio que se poderá fazer livre, mas de certa forma desleal. Enfim, gostaria de perceber se esses standards que vão ser alinhados por cima, de que forma é que os Estados Unidos, em algum comércio que pode ser feito, em que nós temos produções idênticas, quer lá, quer do outro lado do Atlântico, que possa ter aqui, criar alguma desvantagem no comércio. E isso leva-me àquela questão que é também importante, que é perceber justamente, não só digamos, os pontos fracos, mas quer dizer, perceber também as ameaças que possam incorrer para empresas europeias. E aqui, se me permite, gostaria de perceber também, justamente para Portugal, que indústria é que pode beneficiar deste acordo de parceria, mas também que setores é que podem sentir maior ameaça. E até era muito interessante perceber para que alguma indústria também fizesse algum ajustamento ou se posicionasse para este acordo de parceria. Eu tenho verificado, enfim, num conjunto de audições que têm sido realizadas, a simpatia com que alguns setores vêm este acordo, nomeadamente os têxteis, o calçado, fala-se na agricultura gourmet. Foi isso que até o comissário Vital Moreira nos referenciou sobre inúmeras vantagens que este acordo poderá ter, mas era justamente por aí que eu gostaria de ouvi-lo para percebermos onde é que estamos, enfim, a poder ganhar, onde é que estamos, enfim, em desvantagem comercial. E pegando nas declarações do comissário Vital Moreira, sobre a questão energética, que é uma questão importante e que ele também o referiu, que bastaria tão só a questão energética para já subscrever este acordo. É uma questão manifestamente essencial, e o Sr. Embaixador referiu precisamente a importância também para precaver e, digamos, equilibrar aqui a geopolítica energética, não haver tanta dependência de leste e do norte de África, e precisamente eu gostaria de lhe perguntar se Portugal pode beneficiar a Europa, com certeza, mas particularmente Portugal, interessa-me mais saber que este acordo por via de energia, o que é que Portugal pode beneficiar no transporte e transfega do gás liquefeito proveniente do gás de xisto, de que forma é que plataformas logísticas em Portugal podem servir de interland para a distribuição, não só para a Península Ibérica, mas também a ligação aos Pirineus, e utilizando as redes transeuropeias de energia, onde há manifestamente neste quadro de apoio um enfoque muito forte para investimentos desta natureza, e de que forma esta entrada deste gás em Portugal, sendo Portugal o principal distribuidor, de forma que Portugal pode beneficiar não só em nossa indústria, mas também o grau de diminuir o grau de dependência face à Rússia ou ao norte de África. E a questão, obviamente, aqui, que é muito importante também perceber, de que forma é que este acordo pode ser importante na questão da mobilidade social entre os dois continentes, e de forma que se pode também esbater alguns constrangimentos que ainda existem nessa matéria. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, eu agora só queria acrescentar também, neste tempo de intervenção do CDS, duas pequenas questões. Uma quanto à parceria, à transatlântica. Eu também sou um entusiasta teórico do reforço teórico e prático do reforço da relação transatlântica, mas ultimamente tem-se assistido a algumas resistências de alguns setores, portanto, em Portugal. E é mau que, nesta parte final do debate, pudesse crescer um sentimento de receio quanto aos nossos interesses. De facto, Portugal, teoricamente, é dos países que mais beneficia com o reforço das relações transatlânticas, não tenho a mais pequena dúvida sobre isso, portanto, nós devemos apetrechar-nos para embarcarmos nesse barco e tirarmos dele todo o proveito. O Secretário de Estado, Bruno Maçães, num recentes debates, disse, aliás, que o Governo pediu um estudo sobre o impacto em diferentes setores. Gostava de saber se, da sua experiência e conhecimento, se acha que esses receios expressos por esses interesses portugueses são justificados ou não, e que cautelas é que deveríamos animar para não comprometer o apoio significativo em Portugal a este passo tão importante no comércio internacional. Segunda questão tem a ver com a Ucrânia, e especificamente com a questão da Crimeia, que eu creio que é uma questão decisiva. Porque eu creio que dificilmente a situação será gerível ou aceitável, acho que ficará uma chaga, que é uma pena, nas relações entre a Europa e a Rússia, e entre a Europa, a Ucrânia e a Rússia, se aceitar que a ocupação da Crimeia, o facto consumado, se transforme sem nenhum... Portanto, que foi um movimento traiçoeiro num momento de particular debilidade da situação internacional e da Crimeia e da Ucrânia, que isso aconteceu. Portanto, há uma tentativa de isolar a questão da Crimeia do resto da questão ucraniana. Eu creio que para a normalização e para que não fiquem chagas também na fronteira leste da União Europeia, na Polónia, nos países bálticos, etc., que era importante que, independentemente do que a Ucrânia e a Rússia venham a decidir em definitivo quanto ao estatuto da Crimeia, que se voltasse ao status quo ante e se partisse, quando muito, a partir daí. Está bom.
Obrigado, Srs. Deputados. Em relação ao TTIP, só para atualizá-los sobre o desenrolar das negociações, aproveitando a sua referência, nós vamos fazer a sexta ronda a partir de 14 de julho em Bruxelas. Portanto, ao fim do ano, teremos feito Teremos feito seis rondas de negociação, portanto o TTIP está bem encaminhado em termos de timing e de dinamismo, e vamos, espero eu, continuar com esse ritmo nos próximos meses, apesar de, do lado europeu, obviamente, a Comissão chegar ao fim do seu mandato, mas quer o Presidente Barroso, quer o Presidente, quer o Comissário de Gucht já disseram várias vezes que trabalharão no TTIP até ao último dia, e como se nada fosse, digamos, do lado europeu não haverá. Os americanos não terão nenhum pretexto para dizer que nós abrandámos o ritmo da negociação. Sobre as questões regulamentares e o alinhamento por cima, e falou no setor automóvel, eu costumo usar um exemplo que se calhar outras pessoas já usaram aqui, porque enfim, já é um bocadinho estafado, mas enfim, parece-me relativamente óbvio, sobre as matérias que, por exemplo, podem fazer objeto de mútua, de reconhecimento mútuo. E o caso dos automóveis é um deles, e o caso da segurança dos passageiros nos automóveis é um deles, né? Eu suponho que quando vão à América não têm nenhum problema em alugar um carro americano, como eu vejo os turistas americanos em alugar carros europeus aqui na Europa. Ora, os mecanismos que levaram à certificação dos automóveis são diferentes e os carros são de facto diferentes. O mesmo modelo é diferente na América e aqui. Mas ambos têm um nível de segurança para os passageiros que nenhum de nós põe em causa. Né? Eu não tenho medo de andar num carro americano e os americanos não têm medo de andar num carro europeu. É relativamente óbvio. Mas se formos ver como é que se chegou lá, aí o produtor de automóveis teve que fazer dois carros diferentes. Por razões meramente, ou praticamente meramente administrativas. A grande diferença é que no teste com os bonecos, na América o boneco não tem cinto, na Europa o boneco tem cinto. Quer dizer, disso vai-se até ter as luzes amarela num sítio, branca noutro, enfim, várias coisas que mudam nos automóveis, mas que impedem enfim, o produto de ser mais competitivo e as empresas de fazerem, produzir de uma forma mais eficaz e o consumidor de ter um produto mais acessível. É um exemplo onde atingimos os mesmos objetivos por vias diferentes, onde é possível pura e simplesmente dizer, ok, eu reconheço que vocês aí desse lado têm o mesmo nível por vias diferentes. Foi isso que fizemos na Europa, foi isso que fizemos na construção do mercado interno. Grande parte da harmonização foi feita através de reconhecimento mútuo, porque senão nunca jamais conseguiríamos estar onde estamos hoje na Europa se não fosse por essa via. É um dos exemplos onde isso, da ação que podemos ter. Mas a mais promissora e a mais, digamos, com maior alcance será aquela que resultar de uma cooperação entre os reguladores, entre os legisladores, para criar de raiz regulamentos e normas e standards que sejam, se possível, comuns, respeitando os interesses e os valores de cada um dos lados. Há aqui um território de criatividade e disponibilidade e de trabalho que tem que se bater, de alguma maneira, com o conservadorismo de alguns reguladores, de um lado e do outro. Pensam sempre que têm, que o meu regulamento é muito melhor que o teu, portanto, não há questão nenhuma de discutir contigo como é que vamos fazer isto. Sem ter a consciência que, no fundo, estão a retirar competitividade às nossas economias por essa razão. Mas nada disto, eu queria ser muito claro em relação a essa matéria, nada disto será feito, e o Parlamento Europeu estará lá para vigiar e o Conselho de Ministros estará lá para vigiar, nada disto será feito contra ou em detrimento dos valores atuais ou futuros de proteção dos consumidores, do ambiente, da saúde, por aí fora. Isso é uma posição clara do lado da União Europeia, como é uma posição clara dos Estados Unidos, como eu disse há pouco. Em relação à energia e vantagens para Portugal, há aqui vários desenvolvimentos, enfim, todos aqueles que já falámos, do gás de xisto e da revolução energética americana e do que temos que fazer na Europa. Há aí uma outra dimensão interessante também, que é a abertura e a extensão do canal do Panamá, que vai, enfim, introduzir uma pequena revolução no transporte marítimo e que poderá, e os portos americanos estão ativamente a explorar isso, mas poderá ter uma incidência aqui em Portugal em relação a Sines, por exemplo. E, enfim, os senhores conhecem a realidade portuguesa muito melhor que eu, mas visto de longe parece-me haver aqui vantagens comparativas interessantes para Portugal também nessa dimensão, não só da energética e do transporte, designadamente do transporte de gás liquefeito. Como sabem, é complicado transportar gás e são estruturas pesadas de partida e chegada, e parece-me que aqui, vista à distância, aos senhores de aprofundarem ou discordarem, parece-me que há aqui alguma vantagem competitiva portuguesa em vários aspectos, quer no lado estritamente energético, quer no lado do transporte marítimo, quer no lado das estruturas de acolhimento de infraestruturas energéticas e por aí fora, conexão com a Europa, que talvez, enfim, sei que isso é estudado em Portugal, mas enfim, queria deixar essa pequena nota em relação à questão da energia. Em relação ao gás de xisto em Portugal, enfim, é um debate vosso, não meu, não é? Mas é um debate que, a meu ver, tem que acontecer na Europa. As pessoas temos que decidir o que é que a gente vai fazer em relação a essa nova fonte de energia. Se não queremos, decidimos que não queremos, ou se queremos, em que medida é que queremos e como é que vamos enquadrar, mas parece que não podemos adiar por muito mais tempo uma consideração das várias dimensões dessa revolução energética, porque outros estão a fazê-lo, e afim a China também vai fazê-lo, claramente, nessa matéria. Aí o que eu apelo enquanto cidadão europeu e português é um debate informado e um debate consistente sobre essas matérias, mas parece-me urgente de alguma maneira fazê-lo. Em relação aos interesses portugueses nesta negociação, eu não, obviamente não represento Portugal diretamente, mas represento 28 Estados, dos quais Portugal, e com uma atenção particular a Portugal, se me permite, eu parece-me, e tenho dito isso a amigos portugueses e a pessoas que me interrogam sobre esta matéria, eu acho que Portugal tem aqui um enorme potencial em relação ao TTIP. Temos é que avançar rapidamente. E o que eu, agora enquanto português, exclusivamente, o que eu apelo é que haja também um debate e e colocar este tema na agenda de uma forma clara já. Aqueles que estiverem mais bem preparados, quando o acordo se existir, serão aqueles que terão maior capacidade de aproveitar os mecanismos. E como nós somos uma economia pequena, aberta ao exterior, tudo aquilo que sabemos, nós temos aqui um mercado imenso, quer dizer, são 300 e tal milhões de consumidores que compram, assim, off the record, compram tudo o que a gente lhes dá na frente, quer dizer, é um mercado sequioso de novos produtos, de novas, e em vias de sofisticação, é isso que eu queria dizer. O mercado americano que eu com o qual convivi ao longo destes 4 anos, é um mercado sedente de qualidade, de luxo, de qualidade, especificamente, de requinte, exatamente. E eu acho que isso só os europeus é que podem dar. E o prestígio das marcas portuguesas, também, mas europeias, e dos produtos europeus é tal que, se conseguirmos abolir alguns dos obstáculos que existem atualmente, eu sou muito positivo em relação a isso. Eu acho que Portugal, se fizer uma boa preparação, e eu tenho tido encontros com associações comerciais e com o Governo, obviamente, e agora aqui no Parlamento, eu parece-me que há um nível de consciência deste dossiê que é já assinalável, e que merece que se continue esse debate de uma forma consistente e de uma forma muito prática para identificar aquilo que podemos fazer como agentes económicos e como autoridades para maximizar esses. Eu costumo dizer que se uma empresa portuguesa apostar num nicho de mercado americano, um nicho, um produto, um serviço destinado a um tipo de público muito específico na América, à partida tem aí 5 vezes o mercado interno europeu, o mercado interno nacional. Portanto, a escala americana é muito promissora. Agora, é preciso ter o bom produto, ter o bom serviço, ter a boa distribuição, ter, enfim, tudo isso necessário para um bom negócio. Mas pensar que por Portugal é pequeno, e porque as empresas portuguesas são pequenas, a gente não tem hipótese nenhuma que aquilo vai ser para os países grandes, não sei o quê, eu acho que eu acho que é um erro e é derrotista. Estamos a derrotar-nos à partida. Eu acho que aqui há empresas que estão presentes no mercado americano com sucesso e sobretudo no mercado eletrónico, por exemplo, que as vendas eletrónicas da América é assustador comparado com a Europa. Enfim, há pessoas que não compram de outra maneira que não seja eletronicamente, até ao supermercado. Eu conheci pessoas que já não fazem compras sem ser por via eletrónica. Ora, Uma venda eletrónica para uma empresa implica muito menos infraestrutura. Quer dizer, por exemplo, a Amazon vende serviços, uma empresa pode se instalar e utiliza a Amazon como veículo de distribuição e de promoção e de venda e de pagamento e tudo isso. Enfim, há empresas portuguesas que podiam fazer coisas dessas, não é preciso estar ter uma sede na 5ª Avenida em Nova Iorque para ser uma empresa... Desculpe lá, é o meu entusiasmo em relação a Portugal e tentar que Portugal possa utilizar o melhor possível estas oportunidades. Obrigado.
Muito obrigado. Passar a palavra à deputada Paula Batista, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Cumprimento a todos os seus deputados. Cumprimento também o Sr. Embaixador, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecer não só a vinda, mas também a possibilidade da discussão sobre este acordo. Até pela sua importância, por aquilo que ela representará no comércio global. Já aqui muito foi dito, eu vou tentar ser breve porque eu sei que também tenho alguma pressa, estava limitado, pelo menos foi aquilo que adiantou. Eu gostaria de colocar algumas questões. Uma diz respeito àquilo que serão, já aqui foi mais ou menos abordado, os benefícios de Portugal neste acordo, considerando o que é. Considerando que as multinacionais que aqui estão instaladas em Portugal produzem para exportação, no entanto, com pouca sensibilidade naquilo que se refere às políticas sociais e económicas nacionais. Por outro lado, também do ponto de vista estratégico e do acordo que representa estas relações que serão estas relações entre os Estados Unidos e a Europa, elas terão um impacto e expressões diferenciadas no seu todo, enquanto Europa, e depois em cada um dos seus Estados-membros. E naturalmente que, da parte do PCP, não somos indiferentes e não estamos... Não vemos com esse otimismo que há pouco aqui expressou aquilo que poderão ser as mais-valias deste acordo para o nosso mercado, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. E isto porquê? Também não nos é alheio, e eu penso que a todos os deputados, que nós não deixamos de ser um país periférico, envelhecido, com uma grande população e a mais habilitada neste momento, não na sua totalidade, mas uma boa parte dessa população, em mobilidade, como os senhores deputados aqui lhe chamaram, portanto, emigram. Grande desertificação do interior do país, portanto, o que é que fica disto, não é? As mais-valias disto. Nós também não podemos deixar olhar-nos que este acordo, um mercado aberto, um mercado único, global, não vai ter políticas sociais. Ele espelha políticas económicas. Portanto, os cidadãos são substituídos por aquilo que são, ou aquilo que eles designam de consumidores, serão vistos como consumidores sempre. Sempre. E este é o primeiro objetivo, porque se trata-se de empresas, trata-se de acordos e relações comerciais. Aqui ninguém está para perder e o jogo será neste equilíbrio e será partido e passará sempre e dependerá sempre dos grupos mais fortes. Há pouco o Sr. Embaixador dizia que seria também uma questão de preparação, de antecipação. Quanto mais rápida a antecipação é a preparação. Mas nós também não nos podemos aliar da importância das multinacionais, nem da força desses seus grupos. Portanto, há aqui um vasto leque de problemas ligados ao controlo destas empresas e dos mercados, estas empresas privadas que controlam os mercados, que naturalmente se cruzarão e que se vão refletir naquilo que são direitos laborais, desemprego, setores, até setores estratégicos de desenvolvimento em Portugal, e eu penso que esta aqui seria uma área também que gostaria que, dentro da sua disponibilidade, naturalmente nos falasse mais um pouco. Uma outra tem a ver com a proteção de dados, que aqui não foi abordada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E pela indefinição que existe e não garantia desta proteção dos dados pessoais. os programas americanos de vigilância neste momento não traduzem a fiabilidade necessária, portanto importa aqui também fazer alguma reflexão sobre isto. A outra prende-se com aquilo que é a mobilidade de cidadãos e também já aqui abordou, e o uso naquilo que é o nosso entendimento, o pedido excessivo de dados às pessoas que viajam, nomeadamente, por exemplo, o NIB de uma conta, e depois como é que e de que forma são acautelados estes dados pessoais das pessoas, considerando que a legislação é diferente, quer nos Estados-membros, quer aqui, e que naturalmente no cruzamento de legislação que tentem proteger os cidadãos há aqui diferenças muito grandes disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Batista. Tem a palavra o Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Eu devo uma resposta ao deputado Ribeiro e Castro sobre a Crimeia. Sugiro que a faça, que eu dê no final da resposta à deputada Paula Batista. Muito obrigado pelas suas questões, que são obviamente pertinentes. Em relação às multinacionais, deixe-me dar um exemplo em relação às questões regulamentares e outras. O que as empresas, a existência dos obstáculos atuais faz com que as empresas que operam nos dois mercados se tenham que equipar para contornar esses obstáculos, conhecê-los, identificá-los e encontrar soluções para eles. Para as multinacionais é facílimo, basta contratar mais 5 ou 10 advogados, é fazer mais, chamar mais um gabinete de advogados. Para as SMEs, para as pequenas empresas, é impossível. Uma pequena empresa portuguesa, estónia, eslovena, francesa, confrontada com um regulamento estranhíssimo americano escrito numa linguagem ininteligível, com alçapões por todo o lado, não pode contratar o melhor gabinete de advogados internacional para resolver esse problema. As multinacionais podem. Se o TTIP puser de lado esses obstáculos, está a servir as pequenas e médias empresas, não está a servir as multinacionais. Esta é a filosofia por trás da abolição dos obstáculos não tarifários, que no fundo só servem os mais fortes, penalizando os mais fracos. Portanto, o TTIP é amigo das pequenas e médias empresas nessa medida. Dito isto, a segunda questão que colocou, que me parece muito importante, é saber se deste acordo resultará um pôr em questão das políticas sociais, das políticas, imagino que também ambientais e outras. Como eu disse desde o início, a União Europeia não está disposta a sacrificar a sua proteção laboral, ambiental, de saúde dos consumidores no altar de um acordo comercial. E esta é a nossa posição de base, está no mandato, não mexeremos um milímetro nessa matéria. Portanto, tudo o que será feito será no respeito desses parâmetros europeus. O que nós achamos é que entre o respeito desses parâmetros europeus, que é a nossa posição de base, e facilitar as trocas e o investimento, há uma margem de manobra que existe para atuar sem pôr em causa o essencial da nossa legislação, a todos os níveis que seja. Em relação ao considerar Portugal periférico, sabe, eu tenho... A periferia é um conceito relativo, não é? Periférica em relação a quê? Ora, Portugal não é certamente periférica em relação à relação transatlântica. Nós estamos no meio da relação transatlântica. Portanto, a periferia aqui não se aplica no caso transatlântico. É uma contradição nos termos, não é? Eu vivi alguns anos da minha infância nos Açores e considero-me meio açoriano, com muita honra, aliás, enfim, o Açores é a ilustração mais evidente que Portugal está no meio da relação transatlântica. Portanto, eu nunca usei na minha vida de eurocrata e sempre me recusei a aceitar a expressão periférica e outras coisas menos bonitas que eram associadas aos periféricos durante o debate da crise, porque acho que isso não faz muito sentido. Ainda faz menos sentido na relação transatlântica. O que eu acho é que Portugal tem alguns trunfos. Não tem todos, obviamente, há países que têm mais trunfos, enfim, é a nossa realidade, mas tem uma série de trunfos que pode usar nesta negociação e neste acordo, quando ele estiver concretizado, e mantenho a minha confiança, respeito a sua posição, mas mantenho a minha confiança de que isto poderá ser positivo para o desenvolvimento económico e social português, exatamente porque as garantias que estão inscritas no acordo impedem alguns dos desenvolvimentos que a Sra. Deputada se referiu. Em relação à proteção de dados, ainda bem que levantou o assunto, porque é um tema que me tem ocupado no último ano, designadamente, exatamente no dia 29 de junho do ano passado, portanto, daqui a uns dias faz exatamente um ano. No sábado fui telefonar ao meu colega que se ocupa de imprensa a dizer que o Spiegel tinha as primeiras revelações sobre a proteção de dados. Exatamente, a primeira entidade que eles identificaram foi o meu telefone, foi o telefone da delegação da União Europeia em Washington, como sendo uma das entidades cotadas pelos serviços americanos. Portanto, enfim, eu conheço de perto esse problema, infelizmente, e não posso deixar de acentuar a seriedade dessa questão. É evidente que é uma questão muito séria, que tem sido tratada devidamente pelos responsáveis europeus, e devo dizer que o Presidente Obama tem encarado isto com muita seriedade também, e as posições que ele tem assumido ao longo deste ano e as medidas que tomou vão no sentido positivo. Ainda não está tudo feito, os europeus continuam a negociar com os americanos, estamos a negociar, por exemplo, um acordo global sobre a proteção de dados no quadro das medidas contra a criminalidade. Nada, em termos de transmissão de dados entre a Europa e os Estados Unidos, nada se faz a partir da Europa que não respeite as diretivas europeias sobre proteção de dados e, como lhe digo, estamos a negociar com os Estados Unidos, fora do TTIP, isto não tem nada a ver com o TTIP, estamos a negociar acordos bilaterais que salvaguardem os interesses europeus nessa matéria. Em relação ao deputado Ribeiro e Castro, sobre a Crimeia, vou abreviar super telegraficamente, estou de acordo consigo e a Europa está de acordo consigo. A Crimeia, a anexação da Crimeia é inaceitável, não a reconhecemos, e ainda hoje, ainda ontem, no Conselho de Negócios Estrangeiros, a União Europeia adotou regulamentos e a Comissão regulamentos que proíbem a importação de produtos da Crimeia que não tenham certificado ucraniano. Ou seja, a Crimeia não pode exportar para a União se não tiver a aceitação das autoridades ucranianas. É um exemplo mais recente da expressão prática da nossa recusa de aceitar o status quo em relação à Crimeia.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Nos termos da grelha proposta no início da reunião, agora haveria início a uma segunda ronda de perguntas. Não sei se ainda há a intenção de alguém se inscrever para uma segunda ronda. Vamos então iniciar a segunda ronda. Bom, uma vez que vamos iniciar a segunda ronda e uma vez que excedemos largamente o tempo que tínhamos consignado na segunda comissão para esta audição, eu acho que eu punho à consideração dos membros presentes da Comissão de Negócios Estrangeiros se consideram que ainda existem condições para fazermos a nossa reunião ordinária a seguir a esta audição. Pessoal, mas tenho as maiores dúvidas. Sr. Deputado Ricardo Barros Salete.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Embaixador, e bem-vindo da minha parte.
Obrigado.
De facto, não creio que haja nenhum aponto na agenda que tenha um caráter de urgência que não nos impeça de debater. Aliás, um dos temas mais importantes era precisamente o plano de atividade, já tínhamos decidido adiar, portanto poderíamos passar todos os pontos para uma reunião ordinária para a semana.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, fica cancelada a reunião ordinária da 2ª Comissão prevista para hoje. Entramos então na segunda ronda.
Posso dar uma licença?
Faz favor.
Dá uma licença que faça a mesma consulta relativamente à Comissão de Assuntos Europeus. Tratamos, até porque há coisas em limite de prazo, não é? Mas eu peço aos grupos que assegurem o quórum. Muito obrigado.
Muito bem, eu agora vou ser, ao contrário do que aconteceu na ronda anterior, serei muito estrito na observância dos tempos. Podemos então iniciar a segunda ronda. Quem pede a palavra?
A resposta é coletiva.
É coletiva.
Esta é a segunda ronda. Como se
chama essa parte? O Gosta, que vai usar a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. É fazer apenas uma pergunta referente à questão da resolução de conflitos. Penso que está a ser negociado um mecanismo alternativo de resolução de conflitos que tem levantado problemas ou muita oposição dos dois lados do Atlântico. Eu queria apenas um update, Sr. Embaixador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Gosta. Próxima inscrição, Sr. Deputado Carlos Páscoa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente. A questão que gostaria de colocar tem a ver com o acordo com o TTIP. Acredito que é uma parceria que venha a ser algo de muito importante para a economia mundial, em particular para os dois blocos, uma vez que se espera um incremento substancial de comércio e investimento derivados da liberalização do mercado. No entanto, tenho uma preocupação em relação aos países do sul da Europa, que estiveram, e alguns ainda estão, sob influência de um programa de ajustamento e que, em função disso, tiveram que fazer pesados ajustes na área tributária, aumentando substancialmente a sua carga tributária. Em função disso, lhe perguntaria como ficaria a situação desses países em termos de competitividade, uma vez que a fragilidade concorrencial fica, obviamente, evidente. Era isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Mais alguma inscrição para a segunda ronda? O Sr. Deputado Duarte Marques deseja falar? Sim, muito bem. Então, Sr. Embaixador, faça favor de responder às questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Srs. Deputados. Em relação a mecanismos de resolução de conflitos, eu afino de uma forma, talvez um bocadinho mais genérica, falámos aqui muito de economia, falámos talvez menos de política externa, falámos de dimensão geoestratégica, mas não de política externa. Uma das coisas que eu gostaria de vos dizer é que nestes anos que estive, que tenho estado na América e que tenho acompanhado, obviamente, esta relação transatlântica, uma das coisas que me impressionou positivamente foi a melhoria da qualidade do nosso entendimento em política externa. Ou seja, diga.
Eu estou-me a referir ao mecanismo no âmbito do acordo de parceria transatlântico. Ou seja...
Do investimento?
Investimento. Okay. Estava-me a referir no âmbito...
Okay. Tive então ainda, não é, agora, ainda não é agora que eu vou fazer a política externa. Esse acordo, exatamente, portanto, a relação entre o investidor e o Estado, essa é uma questão complexa, e de tal maneira complexa e aparentemente controversa, que o Comissário de Gucht decidiu lançar um período de consulta que ainda não terminou, ao fim da qual ele tirará algumas conclusões sobre o debate público. Portanto, é a boa altura para deputados também intervirem no debate e contribuírem para esse debate. O que é que está em causa aqui? É um mecanismo complexo que tenta salvaguardar os investimentos europeus, neste caso, ou americanos do outro lado, em relação a procedimentos nacionais. Não é nada de novo, é algo que existe nos acordos de investimento nacionais desde os anos 60, portanto há 1.400 acordos bilaterais entre países da União Europeia e países fora da União Europeia que incluem essas cláusulas. Nada de novo. O que é que mudou? O que mudou foi que o Tratado de Lisboa transferiu as competências em termos de negociação de acordos de investimento do domínio nacional para o domínio comunitário. Ou seja, a partir de agora, os novos acordos do tipo TTIP, o nível de ambição do TTIP, à escala europeia, têm que herdar dos acordos nacionais esse tipo de mecanismos, enquanto os acordos nacionais não forem, não expirarem. Portanto, no fundo, é uma transferência do nacional para o comunitário de um princípio que já lá estava. A questão que se coloca em alguns dos debates que eu tenho participado é saber se vale a pena ter esse tipo de proteção num acordo entre a Europa e os Estados Unidos. Enfim, o acordo entre iguais e não sei o quê, tudo isso não é uma contradição. A posição inicial, e mais uma vez, há um período de consulta, portanto não sei qual será a posição final da negociação, mas a posição inicial era considerar que esse é um dos domínios em que é fundamental, ou seria fundamental, segundo a posição inicial, que o TTIP estabelecesse, digamos, a nossa posição sobre o assunto. Um chamado gold standard da posição euro-americana sobre a proteção dos investimentos. Porque nós sabemos, e temos as nossas empresas que nos dizem todos os dias isso, que em muitos estados do mundo, em muitos outros parceiros, o investimento europeu está a ser posto em causa, está a ser confrontado com situações que põem em causa os interesses europeus ou os interesses americanos. Portanto, é uma questão que se levanta no comércio internacional, nas relações económicas internacionais, e, à partida, a nossa posição posição era de que o TTIP devia se ocupar disso e devia estabelecer, no fundo, os parâmetros dentro dos quais americanos e europeus tratarão estes assuntos com outros Estados. Agora, como digo, tornou-se controverso, houve um debate aceso sobre as implicações de tudo isso, até ao ponto que a Comissão decidiu lançar um período de consulta. Estamos nesse período de consulta, reservo a minha posição final ou a posição oficial para o final desse período de consulta, mas gostaria de dar, como lhe dei, alguns elementos de enquadramento histórico, digamos, desse tipo de problema. Se, e o Comissário já o disse várias vezes, em qualquer dos casos, a intenção dos negociadores era associar esse princípio com uma série de medidas e uma série de garantias que respondessem a algumas das preocupações que foram expressas no debate público. Vamos aguardar o final da consulta pública para saber onde ficamos. Em relação à competitividade das economias, e falou da dimensão fiscal, haverá certamente outras para determinar a competitividade das economias, é evidente que, enfim, o TTIP não é só a abertura do mercado americano, é também a abertura do mercado europeu. É evidente que a liberalização funciona nos dois sentidos. Nós temos de estar preparados para um acréscimo de concorrência americana nos nossos mercados. Isso é evidente. Temos que ver quais são os aspectos da nossa competitividade sobre os quais devemos incidir, tentar minimizar aqueles que são mais negativos. Não me cabe a mim pronunciar sobre a situação em Portugal ou noutros países especificamente na Europa. Agora, o que me parece é que, voltando ao que dissemos anteriormente, que há aqui um nível de oportunidades com a abertura do mercado americano que, a meu ver, é possível que compense os eventuais custos para as nossas economias. No fundo, é isso que estamos a tentar avaliar, qual é o resultado final, qual é o balanço final, qual é o equilíbrio final desta negociação que seja favorável a Portugal ou aos países da União Europeia. Eu repito aquilo que disse, eu acho que, mas enfim, estou disposto a discutir com pessoas que tenham posições diferentes, por definição, mas enfim, estou-me a pedir a minha opinião. Eu acho que há dados suficientes para fundamentar a posição de que Portugal pode beneficiar da abertura do mercado americano, que deve preparar-se antecipadamente para maximizar as oportunidades que vão aparecer, que deve estar atento, obviamente, a alguns efeitos negativos, em alguns setores, potencialmente negativos, e preparar-se para isso, mas que eu à partida vejo Portugal como um dos países que pode sair vencedor desta batalha, mas isso, como qualquer vitória, tem que ser resultado de algum trabalho, não é? E eu estou contente de ver e satisfeito de verificar que há um debate intenso em Portugal já sobre o TTIP e que em vários setores se começa a falar do assunto. É isso que eu tenho que eu devo encorajar enquanto embaixador da União Europeia, mas enquanto cidadão português também. Vamos discutir, vamos ver, vamos analisar, vamos aprofundar para que no momento em que o TTIP estiver aí, e espero que estejam um dia e não muito tarde, Portugal e as empresas portuguesas, os trabalhadores portugueses, os consumidores portugueses possam aproveitar esta oportunidade, porque ela é uma oportunidade única de abertura de um mercado tão grande para a atividade económica portuguesa, mas também de reforço da relação transatlântica. Eu acho que Portugal não deve ser indiferente à qualidade da relação transatlântica, pelo nosso posicionamento geográfico, pela nossa história, pelos interesses que temos nos Estados Unidos. Deixa-me só terminar com uma pequena anedota que é engraçada sobre a posição portuguesa. Eu, a certa altura, aqui há um ano atrás, ainda estava o Vital Moreira em funções, fizemos lá vários encontros em Washington, inclusive lá na residência, e a certa altura notei que isto era um dossiê totalmente dominado por portugueses. Porque, enfim, o Presidente da Comissão Europeia é português. O relator e Presidente da Comissão Parlamentar era português. O embaixador, português é. O deputado que segue mais estes assuntos no Partido Democrático é de origem portuguesa, o Jim Costa. E o Presidente do Subcomitê de Comércio da Comissão, da Ways and Means Committee do Congresso, é de origem portuguesa. Portanto, estávamos ali com um Barroso, um Almeida, um Moreira, um Nunes, um Costa. E não parava. Portanto, se correr mal, a culpa é nossa. Se correr bem, enfim, é um sinal de que Portugal está bem posicionado neste dossiê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela valiosa contribuição que deu às nossas comissões com as intervenções que produziu esta tarde. Agradeço-lhe a sua presença em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros e também da Comissão dos Assuntos Europeus. Agradecia também aos deputados membros das comissões. Ficaremos então, voltamos a ver-nos nas próximas reuniões regimentais. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado.